Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com a moderação de Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. O Governo, o Presidente da República, dirigentes políticos já estão neste momento a escutar os peritos de saúde no Infarmed e esta é uma reunião importante para o Conselho de Ministros que se vai realizar amanhã e onde serão analisadas as medidas para controlar a Covid. Ora, no Fórum TSF de hoje, onde vamos acompanhar pelo menos parte desta intervenção no Infarmed, mas continua a ser essencial a sua participação, queremos ouvir a sua opinião. Que análise faz? Estaremos já em condições de aliviar algumas das medidas restritivas que afetam a economia? É importante, por exemplo, reduzir o período de isolamento, a quarentena, das pessoas que estão infectadas ou que tiveram um contacto de risco? Essa é uma questão essencial para não paralisar as nossas empresas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Nestes últimos dias têm sido avançadas algumas propostas de peritos de saúde e no Fórum TSF hoje queremos saber o que pensa sobre este tema. Precisaremos de um simplex, digamos assim, para facilitar as baixas médicas, um processo que automatiza as coisas e alivia o trabalho dos médicos de família? E é ou não importante reforçar ainda mais a capacidade da linha SNS 24? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Como habitualmente, pode também participar no debate online. Basta que escreva a sua opinião na página da TSF Internet ou no Facebook da TSF. Ao longo do Fórum iremos espreitar e ler aqui alguns desses contributos. Neste momento, nesta reunião do Infarmed, está a falar Pedro Pinto Leite, a Direção-Geral de Saúde. Já nos deu aqui algumas indicações. Estamos numa fase diferente da pandemia. Há uma tendência fortemente crescente em todas as regiões, mas com destaque especial para a região de Lisboa e Vale do Tejo e também para a Madeira. E há um outro dado desde já a reter, a maior incidência está neste momento no grupo etário dos 20 aos 29 anos, há um aumento de incidência maior nos grupos etários mais jovens. Antes ainda de irmos acompanhar, pelo menos a parte essencial desta reunião do Infarmed, vamos ao encontro do Dr. Nuno Jacinto, é o Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativa aguarda esta reunião do Infarmed, que vai dar aqui, digamos assim, linhas que o Governo poderá seguir amanhã? Há aqui uma questão essencial em cima da mesa. É urgente facilitar o vosso trabalho e aligeirar todos os procedimentos burocráticos que têm que fazer em torno dos doentes de Covid?
Muito bom dia, obrigado pelo convite. Sim, efetivamente esse é o ponto essencial para nós. É absolutamente necessário, urgente, já devia ter sido feito, aliviar esta carga burocrática que os médicos de família têm tido nos últimos meses e que se tem agudizado muito nas últimas semanas e que tem levado a uma sobrecarga de trabalho enorme e à impossibilidade de nós darmos atenção a tudo o que são doentes não Covid e isso é fundamental para nós. Hoje saiu uma atualização da norma relativa à abordagem dos casos suspeitos e confirmados de Covid. São dados alguns passos que nos parecem positivos, contudo continua a faltar a implementação de alguns automatismos, nomeadamente no que diz respeito às baixas, às vulgarmente chamadas baixas. A norma refere que pode ser emitida uma declaração de isolamento, mas continua a referir a emissão de baixa quando é clinicamente justificável. Isso devia ser um processo absolutamente automático, transversal, sem exceções, de modo a que não restassem dúvidas de que não tinha que ser o médico de família a tratar deste procedimento. E a mesma coisa se passa quando os doentes têm alta, ou seja, quando chegam agora ao sétimo dia do seu isolamento, quando não tiveram sintomas ou tiveram apenas sintomas ligeiros, este processo também deveria ser automatizado. Neste momento continua a ser necessária uma intervenção do médico de família no sistema informático para definir cada doente como estando curado e, sem isso, estes doentes não terão acesso ao certificado digital de recuperação. Ora, este processo também tem que ser automatizado, por caso contrário, vamos manter esta carga burocrática de contactar utentes no início da sua doença para passar uma baixa ou para verificar se tem uma baixa e contactá-los no final para passar a alta. E é absolutamente essencial que isto seja alterado. Aliás, neste momento, os médicos de família deviam estar completamente libertos deste trabalho, que é o trabalho na plataforma denominada Trace Covid, que não tem rigorosamente nenhuma utilidade do ponto de vista clínico e faz com que acabemos por estar assoberbados com estas tarefas, dedicar muito tempo a estas tarefas. Recordo que cada um de nós tem várias dezenas de doentes em seguimento em simultâneo e isso impede-nos de dar a atenção devida a todos os outros doentes e a todas as outras situações que requerem, essas sim, a atenção do médico de família.
Doutor Nuno Jacinto, não lhe roubo mais tempo. Muito obrigado por ter lançado aqui o debate, dando-nos também conta do que é essencial ou do que gostaria que o Governo fizesse para facilitar a sobrecarregada tarefa que têm tido por estes dias, para além de todo o trabalho habitual, tem de todos este trabalho relacionado com a Covid. Vamos neste momento até ao Infarmed para acompanhar a intervenção do Dr. João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que nos está aqui a falar da Omicron, que temos ouvido falar tanto neste último mês. Uma intervenção que nos vai aqui explicar a questão da evolução com a maior transmissibilidade e uma aparente menor severidade desta variante Omicron.
Já pertencem à variante Omicron. O que é que se passa em Portugal? Nós estamos a utilizar duas estratégias para monitorizar a prevalência de Omicron em Portugal. A primeira, como não podia deixar de ser, baseia-se na utilização da sequenciação. É a mais sensível, no entanto, tem sempre um atraso, porque logisticamente e metodologicamente, em termos experimentais, é muito mais complexa e leva vários dias. E, portanto, a situação em Portugal não é diferente dos outros países e, portanto, temos sempre um delay de cerca de uma semana e meia. Trata-se de uma vigilância semanal, são enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, entre 500 e 600 amostras todas as semanas, com uma boa representatividade nacional. Normalmente estão representados mais de 130 concelhos todas as semanas. Isto permite que nós possamos sequenciar cerca de 2.400 vírus por mês. Até à data, sequenciámos já cerca de 25 mil vírus, de amostras que nos são, de facto, enviadas de uma rede laboratorial extensa, que colaboram com o Instituto Ricardo Jorge, de mais de 100 laboratórios. E as amostras representam um total de mais de 300 concelhos. No entanto, para monitorizar o Omicron, esta não é a estratégia ideal, porque, como disse, tem sempre um atraso de mais de uma semana. E, por isso, nós estamos a utilizar aquilo que utilizámos para a monitorização da variante Alfa. E estamos a fazer exatamente aquilo que outros países, nomeadamente Dinamarca e o Reino Unido, também usam, que é a monitorização através da utilização da falha do GNS. Ora bem, o que é isto? Há uma série de laboratórios, em Portugal também existem, que utilizam um teste diagnóstico, é uma das metodologias de PCR, que tem um dos alvos, digamos assim, o GNS. O GNS é a tal proteína de superfície, a tão falada a spike. Como qualquer teste PCR, detecta três regiões do vírus, e uma delas, esta, o GNS, devido à presença de uma série de mutações, falha. Isto em nada compromete a sensibilidade do diagnóstico, porque as outras regiões são detectadas, e, no entanto, constitui um valor preditivo enorme para a identificação da Omicron. Isto permite-nos, de facto, uma vigilância diária. Felizmente, temos uma ótima colaboração com alguns laboratórios, com pontos de colheita muito dispersos por todo o país, a Unilab, a Cruz Vermelha Portuguesa, o ABC Algarve, o Laboratório de Ilha Terceira, o Hospital de Santo Espírito, e mesmo a Universidade do Porto, a Faculdade de Medicina. Todos eles nos fornecem diariamente os dados das falhas de GNS, e isto permite-nos já fazer estimativas muito robustas, e os dados que vou apresentar já se baseiam em mais de 40 mil infectados com esse Omicron. Começo então pelos dados de diversidade genética baseados na sequenciação. Este slide representa a diversidade regional. Cada uma das barras representa uma semana, terminamos aqui na semana 51, e as várias cores representam a roxo Omicron e todas as outras cores representam várias linhagens da Delta. Portanto, isto é tudo Delta e Omicron. E terminamos, como digo, na semana 51, porque não temos dados mais atuais. E aquilo que salta à vista é uma elevada heterogeneidade no timing da emergência do Omicron e na sua prevalência por região. E podem ver, muito rapidamente, se, por exemplo, na semana antes do Natal, Lisboa, a região de Lisboa e Vale do Tejo já tinha Omicron como a mais prevalente, à volta dos 50%, adiantou-se a todas as outras regiões e o Algarve tinha a Omicron a circular em níveis perfeitamente residuais, cerca de 1, 2%. E, portanto, isto reflete mesmo uma heterogeneidade muito, muito elevada entre as várias regiões. E o segundo ponto que gostaria de salientar é, de facto, aquela mancha vermelha que podem ver no Algarve. Uma mancha vermelha que não está a desaparecer e, curiosamente, até à semana do Natal, neste caso a semana entre o Natal e o Ano Novo, ainda estava a crescer. Isto diz respeito à circulação de uma linhagem da Delta, que já aqui falei, em sede de Infarmed, chamada 4.2, o número vale o que vale, foi importada do Reino Unido, como a maior parte de tudo que nós temos aqui no nosso país, muito associada às questões do turismo, portanto, não só a importações de turistas, mas também à nossa atividade de hoteleria e turismo, que se disseminou fortemente, originou cadeias de transmissão muito ativas no Algarve, muito extensas e que ainda não desapareceram. Na semana entre o Algarve e o Ano Novo, ela apresentava cerca de 40% de todos os casos Covid. Vamos falar então em termos de monitorização em tempo real, utilizando os tais dados da falha do GNS. Até à primeira e segunda semana de dezembro nós já tínhamos dados que nos permitiam com alguma robustez nós fazermos uma projeção. E projetámos então que no início da semana de Natal, 20 e 21 de dezembro, 50% dos casos de Covid-19 em Portugal fossem já causados pela variante Omicron. E de facto foi isto que se veio a verificar. Este gráfico mostra já os pontos reais, pontos detectados experimentalmente e como podem ver, a 20 de dezembro o Omicron atingiu os 50%. No panorama epidemiológico do país. E à data de ontem, anteontem, 90% dos casos Covid-19 em todo o país já serão causados por esta variante. Não quero deixar de mostrar também este slide. Fiz aqui um comparativo, Portugal versus Dinamarca, estes são os dados da Unilabs, que têm a ver com a distribuição por escalões etários. Portanto, a incidência do Omicron por escalões etários. Eu reporto isto até à semana 50, porque se eu mostrasse este gráfico à semana atual, isto já está muito mais diluído, porque naturalmente 90% dos casos do Omicron, isto abrange então, passam a abranger a população total. No entanto, isto é para percebermos um bocadinho como tudo começou. E dá a sensação, de acordo com os dados de Portugal, e que espalham muito bem aquilo que se observou também na Dinamarca, a grande disseminação do Omicron teve a ver essencialmente com o grupo etário dos 20 aos 29 anos. Bom, um bocadinho de teoria agora, mas penso que possa ser interessante para nós percebermos os dados que a comunidade científica gerou em velocidade relâmpago nas duas, três últimas semanas e que nos permitem perceber o porquê da maior transmissibilidade e o porquê da menor severidade associada a esta variante. O que vem aqui é uma estrutura tridimensional da tão falada proteína de superfície, a tal spike, contra a qual as vacinas são, de facto, desenvolvidas. À esquerda temos a delta, à direita temos a Omicron e a vermelho, temos as mutações que já foram identificadas. E como podem ver, a variante Omicron tem muitíssimo mais mutações que a variante Delta. E na parte de cima da figura está a região desta proteína, a região do vírus, que liga às nossas células. E como podem ver, no Omicron existem muito mais mutações nessa região. E é isso que justifica, pelo menos em parte, a sua maior transmissibilidade. Ela tem muito mais afinidade para as nossas células. Apesar de não a ter representado aqui, porque era demasiado tornava o slide demasiado complexo, muitas destas mutações a vermelho também estão associadas aos locais onde se ligam os nossos anticorpos. No caso da Omicron, onde alguns dos anticorpos se ligavam e deixaram de ligar. Isto justifica também, é a segunda razão, pela qual esta variante é também mais transmissível. Bom, esta é a primeira razão, uma razão de caráter fundamental, baseada nas mutações. A segunda razão baseia-se em dados experimentais. E os primeiros grandes dados, com maior robustez, foram dados pela Universidade de Hong Kong, um grupo de investigação, que resolveu inocular, portanto em laboratório, a Omicron e inocular a variante Delta, e também a estirpe selvagem, mas vamos comparar apenas com a variante Delta, que era a que dominava até agora, dois tipos de tecidos de células humanas. Um tecido que mimetizava o trato respiratório superior e um tecido que mimetiza as células do pulmão inferior. E o que eles verificaram, olhem por favor para os dois gráficos, as barras azuis correspondem ao Omicron, as barras, a cor de laranja correspondem à Delta. E as barras mais altas no gráfico da esquerda, que correspondem ao processo de replicação nas vias aéreas superiores, mostram um cenário completamente diferente daquilo que se observa para o pulmão. E o que é que isto significa? Significa que eles observaram que o Omicron se multiplicava cerca de 70 vezes mais rapidamente do que a variante Delta, nas células das vias respiratórias superiores, garganta, traqueia, digamos assim, mas 10 vezes mais lentamente nas células do pulmão inferior. E, de facto, isto justificava cabalmente a sua maior transmissibilidade. Quando nós, ao falar, ao tossir, geramos aerossóis, esses aerossóis são gerados a partir do nosso trato respiratório superior, nossa garganta, nossa traqueia, e não do pulmão. E, por outro lado, justifica a menor severidade. Se o pulmão é menos afetado pelo Omicron, à partida a severidade da doença será menor. E estes resultados foram corroborados depois pela Universidade de Cambridge, que conseguiu ir um pouco mais além e conseguiu perceber que esta menor afinidade do Omicron pelo nosso pulmão tinha a ver com umas proteínas específicas que as nossas células do pulmão têm e que não se observam nas células da nossa garganta e traqueia. E o Omicron tem uma péssima afinidade para essas proteínas das células do pulmão. E, portanto, todos os resultados experimentais apontam, de facto, para isso. E, final, antes de ir para o último modelo. Este slide parece um bocadinho contrassenso, isto já são dados de Portugal. Nós poderíamos estar à espera que, de facto, a maior transmissibilidade tivesse também como base uma maior carga viral. O que este slide representa é cada pontinho, não sei se dá para perceber que são pontinhos, cada pontinho no gráfico representa a quantidade de vírus da zaragatoa que nós colhemos de todos os doentes infectados aqui neste cohort. São mais de 10 mil, o que estão representados neste gráfico, e à esquerda são os infectados com Omicron, à direita são os infectados com Delta. E quanto mais baixos estão os pontinhos, maior a quantidade de vírus nessa colheita que lhes foi feita. E como isto é muito difícil de interpretar, resolvemos fazer as medianas, e é isso que representam aqueles tracinhos horizontais. E aquilo que observamos é que, de facto, não há uma diferença significativamente, estatisticamente significativa, entre os doentes infectados com Omicron e os doentes infectados com Delta. Ou seja, a maior transmissibilidade não parece estar associada à quantidade de vírus expelidos por aerossóis, mas sim à maior rapidez com que nos tornamos infecciosos e à capacidade do Omicron de fugir ao nosso sistema imunitário. Finalmente, o último modelo. Primeiro, os dados fundamentais das mutações. Segundo, os dados laboratoriais, com células do trato respiratório superior e do nosso pulmão. E, finalmente, o modelo animal. O modelo animal em ciência é fundamental. É fundamental e continuará a ser, porque, de facto, tem-se verificado que alguns modelos animais espelham muitíssimo bem aquilo que se passa em termos de infecções humanas. Este modelo animal, uma espécie específica de hamster, é muito utilizado para mimetizar o que se passa em termos de infecções respiratórias, nomeadamente os coronavírus. E isto é um estudo feito por um consórcio, Estados Unidos e Japão. Muitos laboratórios dos Estados Unidos e do Japão simultaneamente fizeram exatamente o mesmo ensaio para perceber até que ponto é que isto era reprodutível e até que ponto é que os resultados eram, de facto, robustos. Eles verificaram que, infectando estes hamsters com Omicron e com outras variantes, nomeadamente a Alfa e a Delta, verificaram que a variante Omicron originava infecções menos severas e muitas vezes limitadas às vias respiratórias superiores, nariz, garganta e traqueia. Verificaram também que os hamsters infectados com Omicron tiveram menos danos nos pulmões e muito menor taxa de morte quando comparados com os infectados com a Alfa e com a Delta. Nível de conclusões. A variante Omicron representa já cerca de 90% dos casos de Covid-19 em Portugal. Observa-se uma heterogeneidade em termos de timings de introdução e da disseminação desta variante nas várias regiões. Há um elevado contraste, como puderam ver, entre a região de LVT, que começou muito mais cedo, e o Algarve, que começou muito mais tarde. Os dados de sequenciação revelam existir ainda uma elevada representação de uma das linhagens da variante Delta no Algarve, na semana do Natal. Representava cerca de 40% ainda. Isto muito associado à atividade turística. Em termos de explicações para a maior transmissibilidade da Omicron, muitas mutações na zona de ligação das nossas células, e, portanto, originam uma maior afinidade, uma maior taxa de replicação que outras variantes nas vias aéreas superiores, aquelas que geram os aerossóis e que fazem com que nós possamos transmitir o vírus, uma maior capacidade que outras variantes para fugir ao nosso sistema imunitário. Em termos de explicação para a sua menor severidade, que parece inequívoca, uma menor capacidade que as outras variantes para se multiplicar nos nossos pulmões. Isto deve-se a uma baixa afinidade desta variante para umas proteínas específicas que nós temos nos pulmões e que nós não temos na nossa garganta e traqueia. As equipas envolvidas, muito mais, resolvi aqui apenas fazer uma breve síntese e me terei disponível para perguntas. Muito obrigado.
Ora, o professor João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, dando-nos aqui algumas explicações sobre o Omicron e explicando aqui em rádio é sempre às vezes muito complicado estarmos a acompanhar intervenções onde nos estão a mostrar slides. Mesmo assim, julgo que o professor João Paulo Gomes foi aqui, conseguiu aqui, apesar de tudo, ultrapassar esse problema, explicando o que estava em causa e explicando-nos porque é que o Omicron é muito mais contagioso e faz menos mal. Deixam-nos aqui alguns dados. 90% dos casos em Portugal já já são da variante Omicron. Ora, esta variante multiplica-se 70% mais rapidamente a nível do nariz e da boca, ou seja, a nível do contágio, mas depois afeta menos o pulmão, daí ser menos grave. Vamos agora tentar perceber qual é a relação entre a gravidade da infecção pelo vírus, o SARS-CoV-2, tendo em conta também o nível de vacinação, que impacto é que podemos esperar da conjugação destes dois factos? É esse o tema da intervenção da professora Ana Paula Rodrigues, também do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e que vamos acompanhar pelo menos esta fase inicial.
Os desafios que se colocam. E reportam-te os primeiros dados que surgiram, vieram da África do Sul, primeiramente afetada com a variante Omicron, e estes dados surgiram mais ou menos na altura em que foram tomadas as medidas em Portugal pré-natal, em que havia ainda um grande desconhecimento sobre aquilo que era, já se conhecia a maior transmissibilidade da infecção, mas relativamente à gravidade da infecção e que motivou a precaução de várias medidas que foram tomadas. E na África do Sul, aquilo que se observou foi um risco de internamento nos casos com infecção Omicron, cerca de um quinto da probabilidade daqueles que estariam infectados com a variante Delta. Não havia, no entanto, dentro dos casos internados, uma diferença no risco da evolução para um agravamento dos casos internados entre Omicron e Delta. Fruto dos dados também dos internamentos e comparando aqui o adulto jovem dos 19 aos 24 anos com os extremos etários, aquilo que se percebia era um maior risco de hospitalização nas crianças com menos de 5 anos e nos adultos com mais de 60 anos, este padrão dos adultos mais velhos, que é também aquilo que é esperado. No entanto, há uma ressalva aqui a fazer, é que, tal como os dados que já foram apresentados, também na África do Sul e em todos os outros países, a variante Omicron começou por afetar essencialmente adultos mais jovens no início e, portanto, não havia tanta certeza contra o seu comportamento nos grupos mais velhos. Foram surgindo, entretanto, mais dados. Estes é um resumo dos resultados de um estudo da Escócia, em que se observou aqui a laranja temos o risco de internamento nos casos prováveis por variante Omicron e azul aqueles infectados com a Delta e aquilo que se percebe é que acima dos 60 anos não havia ainda à data do estudo casos internados pela variante Omicron, portanto não era possível aferir da menor gravidade ou menor gravidade da infecção nas pessoas com mais de 60 anos. No entanto, no adulto entre os 20 e os 60 anos, aquilo que se observou foram dados semelhantes, embora os valores possam diferir, mas são no mesmo sentido do que se verificou na África do Sul, portanto com uma redução do risco de internamentos relativamente ao esperado de cerca de um terço, ou seja, os casos internados pela Omicron representavam um terço daquilo que seria esperado se houvesse um igual risco de internamento do que o observado na variante Delta. Observaram também um risco de reinfecção, e isso também é conhecido, 10 vezes superiores nos casos da variante Omicron, fruto do provável escape imunológico desta variante. E surgiram mais recentemente dados dos Estados Unidos que apontam também no mesmo sentido. Este gráfico, a linha vermelha, aponta a ausência de diferença de riscos entre Delta e Omicron, e tudo o que está entre o 0 e o 1 indica um menor risco no caso dos infectados com a variante Omicron. Os americanos, aquilo que avaliaram foi o risco de recorrer a uma urgência hospitalar, do doente ser internado, ser admitido em cuidados intensivos ou necessitar de ventilação mecânica, comparando os casos Omicron com Delta. E em todos estes outcomes que indicam já a gravidade e gravidades com perfil crescente, o risco foi inferior nos casos infectados com a variante Ómicron.
Aqui a intervenção da professora Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, confirmando aqui com estes dados científicos aquela que tem sido, ou melhor, aquele que tem sido o diagnóstico traçado sobre a capacidade de Ómicron. E aqui já com alguns dados interessantes, risco de internamento com Ómicron é 1/3 daquele que era causado pela variante Delta. Já o risco de infecção, e é isso que temos visto, temos ouvido ao longo destes tempos, já o risco de reinfecção é 10 vezes superior. Que opinião têm os nossos ouvintes? Com que expectativas encaram amanhã as decisões do Governo, que vão ser muito baseadas naquilo que das informações que recebe dos peritos médicos? Que opinião têm os nossos ouvintes? Precisamos de começar a aliviar, de voltar a aliviar as medidas restritivas que afetam a economia? É importante reduzir o período de isolamento das pessoas que estão infectadas ou que têm contactos de risco, mas que já têm a vacinação completa ou não têm sintomas? É importante também termos uma espécie de simplex para facilitar as baixas médicas e aliviar o muito trabalho que têm os médicos de família? É urgente reforçar a capacidade da linha SNS 24? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é 808-202-173. Bom dia, Helena Melo, é assistente de bordo, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Olhe, eu venho falar exatamente sobre a parte do simplex das baixas. Eu estive infectada na altura do Natal, logo no dia 24, foi um sarilho para ligar para a linha de saúde, eu só consegui às 3:30 da manhã do dia 25, mas pronto, isso foi resolvido, eu percebo que estavam assoberbados. Agora, já passei o meu período de isolamento, ainda dos 10 dias, e como não tenho médico de família, eu e mais uns milhares de portugueses, não consigo receber a baixa. O meu centro de saúde diz que não tem o processo, disseram para ligar para a Unidade de Saúde Primárias de Lisboa, dizem que não são eles, e portanto chuta de um lado para o outro uma coisa que deveria ser automática, assim como é o certificado temporário que veio na hora, portanto 100%, nada a dizer, o inquérito também eu preenchi imediatamente e agora já estou a trabalhar. Portanto, no fundo, eu tenho 10 dias de baixa injustificados, tenho o certificado temporário, mas é temporário, como o nome indica, e em termos de pagamento da Segurança Social e até em termos da empresa, a verdade é que eu não tenho baixa. E deveria ser um processo, assim como o certificado temporário é automático, enviam logo, o processo da baixa deveria ser, principalmente porque eu não tive sintomas, não tive absolutamente nada, e estou aqui numa terra de ninguém, onde ninguém se responsabiliza por me passar a baixa.
E obrigado, Helena Melo, por nos dar conta desse caso concreto que revela problemas que certamente serão partilhados por muitos dos nossos, ou pelo menos por alguns dos nossos ouvintes. Bom dia, professor Jorge Martins, liga-nos do Porto, bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Isto que nós estamos aqui a falar é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, não é? Nós temos um site para agendamento das vacinas e para receber esta declaração provisória que funciona fantasticamente e depois, exatamente no mesmo site, onde rapidamente entra a informação de que as pessoas que estão infectadas, ou não quer dizer que tenham desenvolvido a doença, mas que estão infectadas, não seja desenvolvida logo a passagem da baixa. Mas a minha questão até nem passa tanto por aí. A minha questão passa por, neste momento, eu acho que nós, não sou ninguém para dizer que estamos em endemia, nem é a minha área é a educação física, mas acho que devemos começar a pensar mesmo em viver com o vírus. Isto quer dizer o quê? Voltar à vida que o vírus neste momento nos permite ter. Ou seja, fazemos a nossa vida pseudo-normal, o mais normal possível, mantendo as regras básicas que toda a gente tem falado, não vale a pena estar aqui e eu também estar a falar mais. Agora, acho é que o que está a acontecer com as quarentenas, acho que isto vai criar gravíssimos problemas ao país, porque, pura e simplesmente, se está a manter pessoas assintomáticas em casa, quando essas pessoas poderiam estar a trabalhar, porque nós sabemos neste momento que a Omicron, aquilo que faz em termos de transmissibilidade é 2 dias antes do início dos primeiros sintomas e 3 dias depois. Obviamente que não há 100% de certeza que a seguida não vai haver transmissão, mas isso nem com os 10 dias nem com 15. Isso aí toda a gente sabe a nível científico. Por isso não percebo porque é que estamos com os 7 dias nos assintomáticos. E depois, pior que tudo, é que temos no mesmo país, Portugal continental, são 7 dias. Os Açores e a Madeira são 5. Pá, isto faz um bocadinho lembrar aquilo que acontecia antes do 25 de Abril, que em Portugal tínhamos de andar todos vestidos de negro e as pessoas chegavam às ex-colónias e andava tudo de mini saia e ia beber Coca-Cola. E é isto que os portugueses não entendem. E é isto que nós temos de começar a alterar. Opa, eu já tenho a vacina de reforço. O meu filho vai amanhã ser vacinado. Opa, e perante todas estas condições que nós já temos, opa, nós temos o professor Pedro Sima a explicar as coisas de uma forma que toda a gente entende. E depois temos o governo de Portugal com, ou a Direção-Geral de Saúde com umas decisões. E depois vamos aos Açores e à Madeira. E são outras decisões. Quer dizer, quase que dá vontade a pessoa ir para os Açores e para a Madeira se infectar, está lá 5 dias de quarentena e depois volta à vida normal cá, porque senão aqui perde mais dias. Opa, acho que de uma vez por todas devemos ser um bocadinho mais assertivos na forma como comunicamos, daquilo que fazemos. Porque senão, um dia destes, pá, vamos começar a ter problemas. Porque as pessoas vão deixar de ter confiança nas coisas. Oh, pá, e as vacinas funcionam. E ainda ontem o Dr. Pedro Simas falou que com o reforço temos uma proteção muito maior contra a transmissão e então muito maior contra o desenvolvimento da doença e a sua gravidade. Pá, e a partir daí, pá, vamos começar também a tomar um bocadinho de controle disto, porque senão está descontrolado. E mais a má informação que se dá, isto pode vir a correr mal.
Obrigado, professor Jorge Martins. O próximo convidado do Fórum TSF é o professor Flint Lima, que lidera a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Está tudo preparado para o reinício das aulas já na segunda-feira? E estão confiantes que as aulas vão mesmo reabrir?
Bom dia, Manuel Acácio, e bom ano para todos. Nós estamos à espera que amanhã o primeiro-ministro valide o parecer, penso que foi um parecer até adiantado, na minha opinião, do secretário de Estado Lacerda Salles. Ou seja, é uma opinião de alguém também que é especialista, reconheço, mas é uma opinião que tem que ser justificada e validada pelo primeiro-ministro. E, portanto, nesse sentido, se, e eu espero que sim, espero que esta opinião seja validada, sinal que os médicos especialistas convergem na abertura, portanto, das escolas, na segunda-feira, mas com certeza que a comunidade escolar abrirá as escolas e recebemos os nossos alunos, onde temos nas escolas regras e procedimentos implementados já há um tempo esta parte e que iremos continuar a cumprir e, eventualmente, em alguns casos, até reforçar essas mesmas regras e esses mesmos procedimentos. Portanto, estamos aptos a abrir a escola na próxima segunda-feira, se for esse o entendimento dos médicos especialistas, validado pelo primeiro-ministro.
Pois, porque houve aqui uma, depois das primeiras declarações do Estado de Estado de Lacerda Salles, parecia certo que as escolas abriam já na segunda-feira. Não só as aulas, mas as escolas mesmo, portanto, com aulas presenciais. O primeiro-ministro ontem, questionado sobre esta questão, teve uma atitude mais cautelosa, dizendo, bom, vamos primeiro escutar os especialistas, que é o que está a fazer neste momento, e depois decidimos. Mas a vossa esperança é que, de facto, a segunda-feira, tudo de regresso ao normal.
Eu acho que o Primeiro-Ministro foi prudente, porque senão aquilo que hoje de manhã está acontecendo no Infarmed não vale nada, ou não valia de nada. Portanto, estes médicos especialistas, e não é só um, são bastantes, são alguns médicos especialistas, hoje de manhã irão dizer de sua justiça, quer ao Presidente da República, quer ao Primeiro-Ministro, para que ele depois possa, de facto, ter na sua mão um dossiê que é quente, não é fácil, para decidir se as escolas abrem ou não abrem. Abrindo em regime presencial, que é esse regime que nós queremos, porque está fora de hipótese, com certeza, o adiar do arranque do segundo período, e eu penso que essa hipótese não existe neste momento, portanto, o que vai acontecer, o que deverá acontecer, por esta posição de António Costa, é, de facto, a partir do dia 10 de janeiro, as aulas começarem, portanto, o segundo período, no regime presencial, para o qual nós, diretores, estamos, e professores e alunos, estamos preparados. E é preciso notar o seguinte, é preciso notar que nas escolas, a partir de 10 de janeiro, nós estamos melhores do que no dia 17 de dezembro, a quando o início da pausa do Natal. Porquê? Porque temos mais professores vacinados. A partir de amanhã, como sabemos, até domingo, da parte da tarde, os professores que ainda não tomaram a vacina, o reforço, poderão fazê-lo. E temos as crianças, por opção dos pais, com certeza, mas temos mais crianças também, que, entretanto, nestes dias, foram vacinadas. Ou seja, de facto, essas condições são melhores do que no final do primeiro período. Aconselhava-se também, a par disso, penso que é importante a vacina, é uma grande arma, a par disso, aconselhava-se, na minha opinião, e também de alguns especialistas, é que a testagem fosse mais regular nas comunidades educativas. Ou seja, nós para a semana, já agora queria dizer isto, para a semana iremos ter nas escolas a testagem, iremos ser testados, a exemplo do que aconteceu em setembro do ano civil passado, no arranque do primeiro período, mas o que eu gostaria era que durante o segundo período esta testagem fosse mais frequente e que não se ficasse só pelo arranque do segundo período, porque isto vai trazer maior confiança, portanto, às comunidades educativas.
Obrigado, professor Filipe Lima, pela participação aqui no Fórum TSF. Confiança do presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas de que segunda-feira tenhamos, de facto, os alunos de regresso à escola. E nós regressamos agora ao auditório do Infarmed para acompanhar aqui a intervenção do professor Baltazar Nunes, que vai aqui traçar o cenário de impacto da introdução da variante Omicron em Portugal.
Nós hoje propomos fazer dois exercícios, duas análises. Uma primeira, olhando para os países que têm um maior predomínio de variante Omicron há mais tempo do que Portugal e percebendo o que é que está a acontecer nesses países. E depois um segundo exercício que é, considerando uma série de pressupostos, tentar projetar o nosso mês de janeiro e fevereiro, tendo em consideração todas estas condicionantes que os meus colegas há pouco apresentaram, nomeadamente relativamente à maior ou menor severidade ao Omicron e ao efeito da vacina. Começo com este slide, só para mostrar um pouco aqui a comparação da situação europeia relativamente à transmissibilidade e ao nível da incidência na última reunião do Infarmed, que foi a 17/11, com a situação atual, e o que podemos verificar é que há claramente em toda a Europa uma maior transmissibilidade, ou seja, os valores do R são mais elevados do que eram em novembro, e que os níveis de incidência mais elevados, que se observam também em Portugal, atingindo e ultrapassando os máximos históricos, também se observa na grande maioria dos países europeus, ou seja, é um padrão semelhante em toda a Europa. Um pouco diferente na Europa de Leste, porque teve aquele primeiro a onda, mas mesmo assim já se começa a observar alguns países da Europa de Leste a novamente começarem a aumentar a sua incidência, muito provavelmente pela introdução da variante Omicron nestes países. Então, olhando aqui para dois países, nós escolhemos a Dinamarca e a Inglaterra, e fomos analisar também a evolução da proporção de casos pela variante Omicron, que é a linha a tracejado, e depois a linha em contínuo, que é a incidência acumulada a 14 dias. E o que verificamos, mais até em Inglaterra do que na Dinamarca, porque na Dinamarca a tendência crescente já se observava antes do aumento da prevalência da Omicron, mas claramente na Inglaterra, a partir do momento em que se ultrapassa os 50% de predomínio de prevalência da variante Omicron, observa-se uma alteração da tendência da incidência, ou seja, passa a haver um aumento da incidência mais acentuado e que claramente aqui sugere que a variante Omicron, a nível epidemiológico populacional, traduziu-se numa maior taxa de incidência e numa maior aceleração e maior transmissibilidade observada nestes países. Se compararmos aqui a relação entre incidência e hospitalizações, que é um dos parâmetros que mais estamos preocupados, verificamos que, por exemplo, na Dinamarca, o nível máximo de incidência acumulado há 14 dias foi de 3.600 casos, ultrapassou o máximo observado na Dinamarca, e o mesmo aconteceu em Inglaterra. 2.800 casos ultrapassou o máximo observado em Inglaterra. Ou seja, a nível de carga de infecção ou infecção sintomática, tanto nestes países, a incidência ultrapassou os máximos históricos. No que respeita às hospitalizações, o que temos estado a observar é, nós fizemos aqui umas contas mais ou menos 7 dias após o predomínio da Omicron e fomos calcular aqui a taxa de crescimento das hospitalizações. Observamos uma taxa de crescimento de cerca de 2% ao dia na Dinamarca, mas no Reino Unido uma taxa de crescimento mais acentuada, cerca de 4,8% ao dia. De qualquer forma, quando comparamos os níveis de ocupação hospitalar nestes países relativamente aos máximos que eles observaram, verificamos que temos cerca de uma comparação de 133 por milhão contra 165 por milhão na Dinamarca, um valor muito próximo aqui, mas também porque a Dinamarca não teve uma pressão tão grande durante o inverno passado como outros países da Europa, e no caso aqui da Inglaterra, que é, penso que é o modelo mais próximo para compararmos Portugal, temos uma diferença entre 600 camas ocupadas por milhão, no máximo, comparativamente a uma situação atual de 200 camas ocupadas por milhão. Ou seja, um nível de intensidade bastante mais baixo. Mas com uma tendência crescente, como já tínhamos verificado também aqui na apresentação do Dr. Pedro Pinto Leite relativamente a Portugal, e que vamos ver também que se verifica também nos outros países. Na comparação agora das hospitalizações gerais com a evolução das camas em cuidados intensivos, o que observamos também é um padrão semelhante, ou seja, verificamos que há um aumento das hospitalizações, mas até ao momento não se observa um aumento, um crescimento das camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos, isto no caso da Dinamarca. No caso de Inglaterra, o que nós temos acesso é ao número de doentes em ventilação mecânica, mas também observa-se que não há tendência de crescimento, ou seja, aumenta as hospitalizações gerais, mas até ao momento não se está a observar um aumento, uma tendência crescente das camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos ou as camas ocupadas, neste caso, doentes em necessidade de ventilação mecânica. Vemos também que os valores atuais, 13, 14 nestes países, estão bastante abaixo dos valores observados nos picos destes países. Mais uma vez, mais próximo na Dinamarca, porque o impacto não foi tão grande na primeira onda, na onda mais de janeiro, e um impacto aqui, uma diferença maior no caso do Reino Unido, da Inglaterra. Se verificarmos agora a situação nacional, só para fazermos as mesmas análises, é muito semelhante. Quando verificamos aqui o primeiro gráfico da estimativa da percentagem de casos de Omicron e incidência, vemos também que foi ali nos 50% que a incidência mudou de regime, ou seja, passou a crescer a uma velocidade bastante maior. Se formos medir este crescimento, cá em Portugal o crescimento parece ser mais acentuado do que em Inglaterra e na Dinamarca, ou seja, estamos a crescer 12% ao dia. Podemos discutir as razões para isto, pode ser porque testamos mais, pode ser porque também houve um efeito das festas que possa ter juntado aqui com este aumento de crescimento, mas claramente estamos a crescer a uma grande velocidade, 12% ao dia. No caso das hospitalizações, este crescimento é de 2% ao dia, inferior ao que está a ser observado em Inglaterra, mas mais uma vez também estamos num estadio, se calhar, precoce, e precisamos de monitorizar isto com mais cautela. No entanto, quando olhamos para os máximos, Portugal já ultrapassou os máximos alguma vez observados, a nível de incidência de casos. No caso das hospitalizações, estamos bastante abaixo, estamos com uma ocupação de 100 camas por milhão, enquanto que tínhamos 670 camas no máximo durante a onda de janeiro de 2021. No caso das camas em cuidados intensivos, verificamos este mesmo padrão, também que o meu colega Pedro Pinto Leite já tinha mostrado, uma tendência ainda não crescente, uma tendência estável, até mesmo decrescente, que não está em consonância com o aumento das hospitalizações gerais. Mas, mais uma vez, também estamos numa fase precoce, é preciso ter alguma monitorização para verificar como é que se vai evoluir. Bom, olhando agora para os cenários, em setembro de 2021, na nossa reunião do Infarmed, nós fizemos três cenários prováveis para o outono e inverno. O terceiro cenário era aquele que nós supunhamos que havia uma perda de proteção da vacina com o tempo e que surgia uma nova variante do SARS-CoV-2 em dezembro. Pronto. Era esperado. Foi o que aconteceu o ano passado e, neste momento, é esse o cenário que estamos entre mãos. De qualquer forma, há fatores diferentes desta variante, como já vimos nas apresentações anteriores dos meus colegas, relativamente a uma variante que, na altura, nós podíamos esperar, com a mesma gravidade que a Delta, e que tem que ser levada em consideração agora nos cenários para podermos, no fundo, projetar o que é esperado para os meses próximos. Então, o que fizemos? Fomos usar um modelo matemático que temos utilizado para simular a evolução da pandemia. É um modelo estruturado por grupo etário. A publicação desse modelo já se encontra pública, se para o caso dos meus colegas quererem consultar, depois poderei fornecer essa informação. O que é que nós consideramos? Consideramos então que há um aumento dos contactos em dois momentos. No Natal, há um aumento de cerca de 25%. Este aumento nós utilizamos considerando o aumento que observamos o ano passado. durante o Natal e um aumento inferior durante o período do Ano Novo de 15%. Aqui assumindo que algumas das medidas que foram implementadas no Ano Novo fizeram reduzir, no fundo, os contactos relativamente ao aumento de contactos que nós observamos no Natal. Consideramos também que a vacina perde o seu efeito com o tempo e que há uma proteção média de um ano para a população com 65 e mais anos e de 2 anos para a população com 65, com menos de 65 anos. Consideramos também que no período da primeira semana de janeiro, as medidas que foram implementadas ou que estão neste momento a ser implementadas reduzem os contactos efetivos em cerca de 30%. Mas que após este período voltamos às medidas anteriores ao Natal. É este o cenário que nós simulamos. Este modelo foi calibrado com os dados até a 13 de dezembro. Em relação à vacinação, o que é que nós assumimos? Assumimos então que as coberturas vacinais observadas no plano, no final do plano, e assumimos aqui uns cenários em que consideramos que seríamos capazes de atingir uma cobertura de 90% com a dose de reforço na população com 65 e mais anos até mais ou menos 17 de dezembro, de 90% nos 60 aos 64 anos até final do mês de janeiro, no grupo dos 50 aos 59 anos até ao final, até meados do mês de dezembro e até meados do mês de março também vacinávamos o grupo dos 40 aos 49 anos. Consideramos aqui um cenário de uma cobertura não tão elevada na população dos 5 aos 11 anos, consideramos uma cobertura de 75% e que seríamos capazes de atingir esta cobertura até ao final do mês de janeiro. Isto são tudo pressupostos, naturalmente, que podem ser discutidos. Consideramos ainda que o efeito Omicron começa a observar a dia 14 de dezembro, foi quando nós conseguimos modelar o cenário. Consideramos ainda que há um conjunto de indivíduos previamente infectados, mas não vacinados, que perdem proteção porque eles não têm proteção para esta variante Omicron. Consideramos que o R0, ou seja, que a transmissibilidade, é cerca de 4. Este foi o valor que os ingleses também utilizaram, a London School utilizou nos seus modelos. E consideramos 3 cenários para a perda de proteção. Um cenário de perda de proteção baixa, em que temos uma proteção contra a infecção de 70% e 95% contra a hospitalização. Uma perda de proteção intermédia, 50% contra a infecção, 91% contra doença grave e uma perda de proteção mais elevada, 30% contra infecção, 88% contra doença grave. Consideramos ainda que o risco de hospitalização é menor na Omicron, ou cerca de 0,4 vezes o risco de hospitalização para a variante Delta. Então, estes são os pressupostos que nós assumimos para o modelo e como os cenários, é muito importante que se perceba que não são previsões, são projeções condicionadas a determinadas características, se isto acontecer, é isto que nós esperamos que possa vir a acontecer. Relativamente aos resultados, então, nós temos para os diferentes cenários de perda de proteção diferentes níveis de incidência. Ou seja, temos de incidências máximas de 40 mil casos a cerca de 130 mil casos em função do cenário de menor perda de proteção da vacina até ao cenário de maior perda de proteção da vacina. Aquela mancha ali representa o efeito das medidas desta semana. Ou seja, estamos numa tendência crescente e a expectativa é que se estas medidas que estão a ser implementadas atualmente traduzirem-se numa eficácia de redução de contactos de cerca de 30%, nós vamos ver uma inversão da tendência e vamos começar a ver a incidência a decrescer. Isto condicionando, mais uma vez, a que a eficácia destas medidas se traduza numa redução de contactos de cerca de 30%. Mas ao levantarmos estas medidas, vai haver um platô de casos e que mais tarde vai traduzir-se num decrescimento da incidência aqui já pela própria evolução da epidemia. Ou seja, assumimos que o máximo de casos seja esperado para a segunda semana de janeiro. Também calculamos aqui, porque também nesta fase penso que é crítico, saber... A segunda é a próxima, sim. Assumimos aqui também que por cada indivíduo infectado, não é? Existirão outros indivíduos que também vão ter que estar em quarentena ou que vão estar naturalmente necessitado de absentismo escolar ou trabalho. E então consideramos que vão estar, para o número de indivíduos infectados, o triplo desses indivíduos vai necessitar, no fundo, de estar em quarentena ou de faltar ao trabalho ou de faltar à escola. Assumindo estes valores, nós podemos assumir que o total de pessoas que podem estar isoladas em quarentena ou em psiquismo pode variar entre 4% da população a cerca de 12% da população, de acordo com os diferentes cenários. E isto, mais uma vez, este valor pode-se observar ou na primeira semana, a atual, ou entre a segunda semana de janeiro. Relativamente às hospitalizações e às camas ocupadas em cuidados intensivos, temos também diferentes cenários de acordo com esta perda de proteção e que podem ir desde um total de camas de 1.300 camas ocupadas em enfermaria a cerca de 3.700 camas ocupadas em enfermaria, no máximo, isto esperado para a última semana de janeiro, primeira de fevereiro, e a nível dos cuidados intensivos, entre 180 camas a cerca de 450 camas, esperado para a primeira semana de fevereiro ou segunda semana de fevereiro. O cenário com menor perda de proteção é aquele que ficará abaixo das linhas vermelhas, enquanto que os outros poderão ultrapassar aqui as linhas vermelhas, mas como podemos ver, ficarão muito aquém do máximo observado no final de janeiro de 2021 para as hospitalizações e o máximo observado no início de fevereiro de 2021 para as camas em cuidados intensivos. Comentários finais. Pronto, da análise comparativa da situação epidemiológica da Dinamarca, da Inglaterra e Portugal, claramente que observou-se uma aceleração da incidência a 14 dias após o predomínio da variante Omicron. Esta incidência ultrapassou os máximos históricos em todos os países. Aproximadamente uma a duas semanas após o aumento da incidência, observa-se um aumento do número de camas ocupadas em enfermaria geral e que estão abaixo dos máximos históricos. Até esta data, não se observou ainda um aumento do número de camas ocupadas em cuidados intensivos, nem em doentes em ventilação mecânica, em Inglaterra e na Dinamarca e também em Portugal. No entanto, é preciso mantermos aqui a monitorização. Com base nas simulações matemáticas, nós podemos então esperar que o número de novas infecções muito elevado, cerca entre 40 mil a 130 mil no pico, este esperado para o início de janeiro, um subsequente aumento, muito elevado número de pessoas em isolamento, quarentena, em absentismo, que pode variar entre 4% a 12% da população, também no início de janeiro. Um máximo de camas ocupadas em enfermaria entre 1.300 e 3.700 e em cuidados intensivos entre 184 a 453. Como é que isto se traduz depois em termos de outro tipo de impacto? Aquilo que nós esperamos, então, é um impacto muito elevado nos serviços de saúde de primeira linha. Estamos a falar SNS 24, nas farmácias, nos laboratórios, cuidados de saúde primários, urgências hospitalares. Um provável também elevado impacto no absentismo escolar e no absentismo laboral, nomeadamente as atividades de trabalho presencial é obrigatório. No entanto, esperamos um impacto mais moderado ou elevado nas hospitalizações gerais e até moderado, até mais baixo, nas hospitalizações em UCI e na mortalidade. Comentário mais final, então, dizer que a melhor forma de reduzir o impacto da variante Omicron é atingir níveis elevados de cobertura vacinal da dose de reforço na população de risco. Este é um dos objetivos principais, ou seja, para conseguirmos, no fundo, atingir níveis de efetividade mais elevados, porque é o parâmetro que podem ver que mais faz diferença nos cenários. Dizer que, uma vez que a evolução da Omicron ainda é recente em Portugal, é essencial manter a monitorização, em primeiro lugar, dos indicadores de incidência na população de risco, ou seja, a população com 65 e mais anos, e também a monitorização dos indicadores de doença grave, nomeadamente hospitalizações, camas ocupadas em cuidados intensivos e mortalidade, de forma a detectar de forma precoce alguma alteração destes cenários que estão a ser delineados neste momento.
Muito obrigado. Aqui as previsões deixadas pelo professor Baltazar Nunes, traçando aqui o cenário do impacto de variante Omicron. Alguns dados que vale a pena aqui sublinhar. Esperado para a próxima semana o máximo de casos, atingirmos aqui o pico das infecções, que depois terá como consequência sobrecarga dos serviços de saúde e muita gente em casa em isolamento, apesar dos períodos de isolamento terem diminuído, mas uma das previsões aqui salientada pelo professor Baltazar Nunes é que poderemos ter 4 a 12% da população isolada no final deste mês, que é precisamente aquele período derradeiro da campanha eleitoral e o período da votação. Quanto à previsão de internamentos em cuidados intensivos, aí o ponto máximo exercido das previsões varia entre os 180, entre as 180 e as 450 camas. Vamos agora escutar o professor Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que vai tentar responder aqui aquela que deve ser a pergunta que muitos de nós estão a fazer. Fim da pandemia? Certezas e incertezas? Vamos lá tentar perceber mais.
E 18, se ao fim destes dois anos se poderá ou não anunciar o fim da pandemia, ou seja, desta ocorrência em múltiplos continentes de uma infecção nova. Na verdade, para pensarmos isto, temos que olhar para um conjunto de características e de circunstâncias que já foram aqui faladas e debatidas, como sejam o número de casos e suas consequências, as nossas estratégias de testes, as características do vírus com que vamos convivendo, as circunstâncias do contágio, a nossa resposta vacinal e depois as nossas políticas de isolamento e quarentena e tudo isto, digamos, num quadro mais alargado de um programa específico de vigilância e, sobretudo, preparação para a resposta. Quando olhamos para a evolução da infecção por idades, quando há cerca de um mês comparávamos a situação nesse momento, finais de novembro, aqui no quadro à esquerda, e com o novembro do ano anterior, tínhamos claramente menos casos de infecção em todas as idades, exceto na idade em que ainda não havia vacinação. Isto era extremamente tranquilizador para avançar com toda uma série de decisões, naturalmente, em relação à infecção. No entanto, se agora olharmos para o quadro da direita e comparamos a situação no dia 1 de janeiro deste ano com o de janeiro do ano anterior, verificamos que no ano anterior, que tanto preocupados estávamos e que tanto discutiu o efeito do chamado efeito do Natal, afinal, se olharem só para as barras vermelhas, pouco se modificou, e agora temos um aumento enorme de número de casos, de incidência de casos, e que anda à volta de praticamente 4 vezes mais do que era há um ano, exceto nas idades mais avançadas, onde há uma enorme cobertura vacinal e há uma dose de reforço. E esta realidade pode ser vista aqui também à esquerda, aquilo que nós podíamos ver ainda há cerca de 3 semanas, em que havia uma descida em resposta clara nas idades mais velhas que nós imaginávamos em resposta ao reforço vacinal, e foi seguramente, e um aumento dos casos nas idades mais jovens, que agora, se olharem para a imagem da direita, que já vem até hoje, se verifica este aumento em todas as idades. E isto é interessante se compararmos, por exemplo, com a realidade inglesa, onde a Dinamarca e outros países onde a Omicron é muito prevalente, em que a aparente descida que estava a ocorrer até já houve um ricochete de aumento, e na verdade o que se observa é que estão há alguns dias à nossa frente, digamos assim, esta subida em todas as idades já está a atenuar, a entrar em planalto e até em algumas idades na terceira década a diminuir. Agora, esta é apenas uma parte, é olhar só para uma pequena parte da realidade, porque olhemos para esta parte da realidade. De facto, como vem aqui, agora já a ver do ano de presente, é brutal a distância entre o número de casos que nós tínhamos há um ano e os que temos agora. Mas é também brutal a diferença entre o número de internamentos em cuidados intensivos e óbitos, e nestas circunstâncias podemos dizer que aquilo que já observamos e mostramos em julho, que já se observava com a variante Delta na sua relação com a vacinação, agora é muito claro, há uma dissociação inequívoca entre o número de casos, a infecção, a circulação do vírus e a sua presença e a sua identificação e a gravidade da consequente, ou seja, a transformação da infecção em doença e da doença em doença que exige cuidados importantes. E esta é um primeiro dado essencial para decidir. E o que nós estamos a ver e o que está a acontecer acontece em circunstâncias que convém sublinhar, que são circunstâncias de uma enorme capacidade do vírus circular. Reparem, nós temos uma mobilidade aqui à Azul no fim do ano e mesmo hoje em dia, mais próxima de nós nestes últimos tempos, uma mobilidade que é muito próxima, quando, se não até em algum momento superior, àquela que tínhamos antes da pandemia. Ou seja, uma das circunstâncias de controlo desapareceu e, portanto, este cenário que nós estamos, em que estamos a viver é de uma enorme liberdade de circulação de vírus, que também se observa desta outra maneira quando comparamos a realidade no final do ano passado, de 2020, perdão, com o final de 2021, deste ano que acabou, em que há um ano nós estávamos, em termos das respostas à infecção e de um score médio, uma pontuação média das diferentes medidas tomadas, nós estávamos junto da média, havia imensos países com muito mais restrições, haviam muito mais restrições do que nós, como se lembram, enquanto neste momento apenas a Suécia tem uma posição e vive circunstâncias de regras de organização, nomeadamente das respostas ditas não farmacológicas, que é ainda mais aberto do que nós. Portanto, nós estamos a viver circunstâncias que facilitam ou podem facilitar a circulação do vírus, e essa circulação está a ocorrer de uma maneira que, como vemos, inequivocamente não se associa à doença grave. Há um outro aspecto para percebermos esta quantificação e tem a ver com o número de testes que fazemos. E vale a pena comparar a realidade atual com a que era a realidade há um ano. E sabemos hoje que estamos a fazer 5 vezes mais testes do que se fazia, mais de 5 vezes mais testes por mil habitantes do que se fazia nessa altura, e temos naturalmente uma positividade muito mais baixa, e permitam-me sublinhar que os valores da positividade não são valores limpos, no sentido em que há pessoas que fazem vários testes, há pessoas que fazem simultaneamente testes de antigênio a quem depois é requisitado um teste de PCR, ou seja, este aumento da positividade está inquinado, se me permitem, com este facto, e portanto nós temos uma enorme capacidade de identificar infecções. E há um indicador indireto que nos parece extremamente interessante e que tenho o gosto de trazer aqui, embora só represente a realidade da minha região, da região onde eu vivo, é que a avaliação das águas residuais dá-nos aqui duas ideias muito importantes. A primeira é que, como veem aqui esta subida, foi possível perceber que a infecção estava a aumentar antes ainda do número de casos estar a aumentar. E nós sabemos que todo o mês de novembro foi sobretudo aumento de infecções com a variante Delta. Mas essa subida, até o momento, ainda não é muito mais alta, bem pelo contrário, do que outros momentos que nós encontramos para trás, nomeadamente no período de um ano, em janeiro de um ano, em que tivemos um grande número de casos de infecção. E isto pode ser explicado de duas maneiras. Ou a variante Omicron é menos descartada, não há evidências nesse sentido, ou então, de facto, a carga real de infecção é a mesma, nós não estávamos a detectá-la e agora estamos sim a detectá-la. E, portanto, este enorme número de casos, que também nos outros países corresponde, na Dinamarca, no Reino Unido, na França, na Espanha, etc., a uma grande liberalidade na utilização, felizmente, de testes, e, portanto, nós temos que olhar para isto tendo todas estas variáveis consideradas na equação. Porque a verdade é que a vacinação funciona e funcionou, e há indicadores vários de vantagem, digamos assim, na situação atual. Este é, por exemplo, a diminuição de 6 vezes no número de surtos, quando comparamos com o ano, em lares, 10 vezes praticamente menos casos de infecção e mais de 10 vezes menos pessoas internadas. É com isto temos que pensar também o futuro. E o mesmo, se quiserem, nestas imagens um pouco confusas, à esquerda a relação entre o número de casos dos 5 aos 11 anos sobre o número de casos dos 2 aos 18, e à direita dos 0 aos 4 sobre os 5 aos 11, e como compreendem, tem a ver com as idades em que não havia e não há vacinação, e ver como a vacinação da idade imediatamente a seguir diminui marcadamente o número de casos e faz inverter estas relações, embora nós sabemos que nestas idades as circunstâncias de infecção são naturalmente diferentes. E por isso vale a pena relembrar aquilo que nós tivemos a oportunidade de mostrar, que foi o inúmero, o brutal poupança no número de internamentos, de cuidados intensivos, de óbitos que se evitaram, mas chamando a atenção e para a necessidade de compreender, como vem aqui, que agora quando usamos como comparação do risco livre de infecção, porque não há vacinação, as crianças com menos de 9 anos e depois o que se esperaria aí para a frente, vemos que existe, há aqui, a partir do aparecimento do Omicron, o número de casos, de facto, não estão a ser evitados da forma como estavam a ser evitados, embora as complicações sim permaneçam evitadas. Eu gostava de lembrar, para terminar, que em julho do ano que passou fizemos aqui um exercício de imaginar o que iria acontecer nesta altura. E o que nós imaginávamos é que, por esta altura, não teríamos um grande número de casos, bem pelo contrário, que eles subiriam por fevereiro, janeiro, fevereiro, março, que o número de internamentos, de cuidados intensivos e de mortes seria um número muitíssimo baixo. Repara, e na altura temos a oportunidade de dizer que isto era feito, era imaginado, era um cenário, assumindo que íamos ter um vírus semelhante àquele que tínhamos, tem que se pôr sempre nestes cenários a longo prazo a hipótese de haver uma mudança do vírus, como houve, que tem menos patogenicidade, mas tem maior contagiosidade. E o que, apesar de tudo, é tranquilizador, é que, de facto, os casos aumentaram, mas não estão a ser, nem, digamos, a repercutir-se, haver mudanças na gravidade da infecção. Agora, os cenários, é importante que nos lembremos, e como acabamos de ver, e aqui é um modelo parecido, com alguns parâmetros diferentes, para o que importa, mas reparem, nós imaginamos duas hipóteses. O risco de internamento ser, com o Omicron, 20% do risco que seria com a Delta, e o risco de internamento poder ser de 10% apenas, comparado com a Delta. E como veem, embora o aspecto das curvas seja semelhante, os pontos a negro são os pontos reais de que partimos, agora passamos a fazer estes cenários com base nos casos, porque acreditamos que a imensa maioria dos casos estão a ser detectados, ao contrário do que acontecia há um ou até há um ano e meio, e se a imagem, se a evolução é parecida, o tamanho dos picos é muito diferente, e como veem aqui, por exemplo, nos internamentos, e como se viu já, eles podem ser muito mais baixos se chegar aos 2000, ou, pelo contrário, serem o dobro. São sempre valores, sobretudo para as mortes, muito mais tranquilizadores, e como sempre, há um pico e depois há o desaparecimento desta fase. A questão é saber como gerimos esta subida. E chamar-lhes a atenção para um aspecto interessante neste modelo. Vem aqui, nomeadamente nos internamentos, duas curvas. É que nós ainda estamos a viver, muito do que estamos a ver é ainda o resultado do tempo que a variante delta correspondia ou menos, podemos dizer que, em relação às certezas, há algumas são inequívocas. Há uma clara dissociação do número de casos e da sua gravidade, o que faz pensar que não há razão nenhuma para continuarmos a raciocinar em termos do número de casos, e muito menos a medir, digamos assim, a evolução da infecção e os riscos que ela nos coloca, contando diariamente os casos que fazíamos até. É inequívoco que há de saber um caminho no sentido de variáveis menos patogénicas, embora mais transmissíveis. E isto era o mais previsível. A próxima variável variante, provavelmente, será ainda menos grave do ponto de vista da doença que provoca, mas tenderá a espalhar-se, se calhar, com mais facilidade. Se olharmos para o que foi a variante espanhola, que vivemos no fim de 2020, depois a Alfa, depois a Delta, agora o Omicron, é este o caminho que nós encontramos. É inequívoco que a vacina mudou a resposta à infecção e mudou a nossa vida. Mas também é verdade que aprendemos a ter melhores tratamentos e que há uma imensa reflexão e investigação para identificar medicamentos úteis para responder àqueles casos que as vacinas não prevenem. E por isso é inequívoco, com uma certeza, é possível controlar a infecção. Não vale a pena neste momento continuarmos com os cenários de erradicação iniciais, como aconteceu com a SARS, ou com a MERS, a eliminação foi um esforço que não se justificou totalmente, porque não se conseguiu sequer garanti-la em alguns países, como se imaginou, e de facto o essencial é garantir que controlamos, que antecipamos e respondemos, e que estamos preparados para responder, e que isso é possível. Incertezas também as vivemos. É ainda demasiado recente ao Omicron e nós não sabemos, na verdade, qual é o risco em não vacinados ou em pessoas em quem a vacina não induziu resposta imunitária. O que nós conhecemos hoje ainda não permite responder a isto. Esquecemos muito da chamada long COVID, esperemos que isso signifique que, de facto, as variantes menos patogénicas também induzem menos doença a médio e longo prazo, mas também ainda não sabemos isso, e portanto imaginar que podemos deixar que a infecção se espalhe facilmente, que isso não tem consequências, pode ser um erro e uma decisão que pagaremos gravemente. Temos inequivocamente, depois de abandonar, digamos assim, a erradicação ou a eliminação, de ter uma estratégia mais eficiente de isolamento e quarentena, que permita que, ao não impacto nos cuidados de saúde, se garanta um impacto minimizado na nossa relação, na nossa vida social, na nossa vida ativa, na vida económica, particularmente, por exemplo, na questão das escolas. Foi possível mostrar, e mesmo entre nós, que as escolas eram capazes de conter, de controlar a infecção, que a infecção numa turma não alastrava ao resto da escola. Não é necessário, as medidas que têm sido feitas de colocar tanta gente em casa. Temos de saber jogar com a vacina que nos protege e com os testes que nos permite identificar as circunstâncias. E, finalmente, não sabemos ainda bem o que vai acontecer com a hesitação vacinal, com a resposta da vacinação nas crianças, o que pode ser ou não o novo esquema vacinal, as três doses como prima vacinação e depois uma quarta dose de reforço, ou todos os anos, por exemplo, mas sobretudo há uma incerteza que é uma enorme esperança, que são as novas vacinas que seguramente irão aparecer, mais adaptadas à modificação do vírus e mais eficazes, porque tecnicamente mais afinadas. Assim, permitam-me dizer que se acreditamos claramente que com a vacinação e com uma estratégia de testes, nós podemos viver de uma forma muito próxima da normalidade. Permitam-me glosar aqui esta frase, poderá não ser totalmente verdadeira, mas é muito bem achada, de Mark Twain, e dizer que o anúncio do fim da pandemia, infelizmente, é capaz de ser bastante exagerado. Muito obrigado.
Análise do professor Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, traçando aqui cenários e tentando, nesta altura, fazer aqui um pouco o resumo de tudo aquilo que nos foi sendo dito até este momento. É um pouco confirmar daquilo que nos tem sido dito. Temos muito mais casos, muito mais novos casos de infecção, mas temos menos internamentos durante menos tempo e menos pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos. Tal como acabou aqui de resumir o professor Henrique Barros, contextos com vacinação. E esta questão da vacinação tem sido um dos dados essenciais das diversas intervenções que nos dizem que a vacinação desempenha aqui um papel essencial. Mas contextos e com vacinação, poderemos ter uma vida próxima da nossa vida normal, isto porque a pandemia pode ainda estar muito longe do fim. Foram-nos também deixados aqui alguns alertas. Poderemos atingir o pico das infecções durante a próxima semana e isso terá impacto com uma sobrecarga dos serviços de saúde, sobretudo ali na primeira linha, nomeadamente a já tão sobrecarregada linha telefónica do SNS 24. Ainda em termos de previsões, tendo em conta os dados que têm a análise científica, desses dados mostram-nos que na última semana de janeiro, início de fevereiro, poderemos ter de 4 a 12% da população em isolamento em casa por causa da Covid. Estas previsões indicam-nos ainda que no início de fevereiro poderemos ter um número que pode variar entre as 180 e as 450 pessoas internadas nos cuidados intensivos. Ora, escutadas estas análises e estes alertas, que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Poderemos começar a aliviar algumas das medidas que estão a afetar a economia? Precisamos de reduzir o período de isolamento para quem não tem sintomas e tem o programa vacinal completo? Poderemos, ou melhor, precisamos de simplificar o processo das baixas médicas, que leva muito tempo aos médicos de família? E precisamos ou não, é ou não urgente, tendo em conta isto também, estes alertas que acabamos de ouvir, de reforçar a capacidade da linha SNS 24. Queremos ouvir a sua opinião para já. Vamos ouvir a opinião da nossa ouvinte Ana Valente, farmacêutica, que nos escuta no Mar de Canaveses. Bom dia.
Muito bom dia. Depois do seu professor ter falado, é óbvio que eu tanto mais que opinião, que eu acho que há demasiada opinião e isso pode ser contraproducente, era quase um pedido e um alerta, se é que alguém dá importância àquilo que nós desabafamos. E que tem a ver com o seguinte: no dia-a-dia, quem lida com doentes, no atendimento nas farmácias, quem faz testes Covid, quem tem funções de organização social, sabe perfeitamente que há, apesar de todo o trabalho que parte da comunicação social, nomeadamente o que acabou de fazer agora e do resumo que fez, na forma clara como fez, há ainda, primeiro, alguma confusão. Segundo, nós temos sempre que pôr em cima da mesa o facto de nós ouvirmos sempre melhor o que nos é mais conveniente e não aquilo que é certo. E, portanto, arranjamos sempre subterfúgios para fazer aquilo que é certo, mas adaptado a nós. E isso é sempre um problema. Na minha opinião, quanto maior, e aí estou a dizer a minha opinião realmente, quanto menos pessoas, do ponto de vista nas televisões e em algumas circunstâncias na rádio, me parece menos grave, no caso da rádio, terem opiniões demasiado divergentes, que agora me parece que já não está a acontecer tanto, mas há uma, duas semanas havia algumas, menos confuso será para as pessoas. As pessoas precisam, na minha opinião, e agora sim é completamente a minha opinião, os testes deviam, o resultado devia ser positivo e não positivo, e não positivo e negativo. A ideia das pessoas com um teste negativo é que eu estou bem, e não é verdade. As pessoas podem já estar infectadas, podem já estar a transmitir, e o teste, seja o autoteste, seja muitas vezes o antigênio, ainda não dar positivo. E, portanto, este ainda não sou positivo é muito mais, resguarda mais as pessoas do que o negativo. O negativo parece uma permissão para quase tudo, e que eu acho que foi uma das coisas que mais contribuiu para as infindáveis filas neste período de festas, quer para muitos dos contágios, porque aquela questão de fazer o teste para fazer a reunião familiar e de que estamos todos negativos, ninguém vai contagiar ninguém, prova-se que isso não é exatamente assim. E, portanto, esta clareza acho importante. A outra coisa que eu também pedia era que, ao transmitir que esta variante não é tão grave, que é importante que se diga às pessoas, para não haver alarmismo, obviamente, se diga simultaneamente que ela não é grave, mas é transmissível e é tremendamente grave economicamente. E nós não somos um país rico e que o fôssemos, deixávamos de o ser com facilidade, e não podemos sustentar a quantidade de pessoas que têm, dadas as condições que temos, ter que estar sem trabalhar, ter que estar a receber ajudas sociais, e bem, obviamente, se a regra assim o diz, e que não estão a produzir, de não haver questão, não haver quase atividade comercial para além do essencial. Isto é muito, muito, muito penalizador para o país e que depois vai ter repercussões na saúde das próprias pessoas que estão doentes ou estiveram, nomeadamente no longo Covid. E com esta terminava do longo Covid, que era meio um alerta, que as pessoas percebam. Estamos a falar muitas vezes disto do longo Covid, os técnicos e, de alguma maneira, eu também, quer por questões pessoais, quer outras, sei perfeitamente do que é que estou a falar, mas a maior parte das pessoas é capaz de não saber exatamente o que é o longo Covid. E acho que era interessante, era de interesse explicar às pessoas o que é isto, as pessoas estarem atentas. Agora, estar atentas e depois não conseguir comunicar com o médico é muito complicado. E com tantos meios informáticos que temos, a partir do momento em que podemos agendar vacinação online, não conseguir validar um teste, um autoteste online. É que o que acontece depois na prática é isto. As pessoas fazem um autoteste, dão positivo, sabem que estão positivos, mas não entram no sistema para se poderem, quer proteger, quer receber os apoios que há. E então, obrigatoriamente, têm que fazer um antigênio, seja na farmácia, seja nos laboratórios, e isto entope o sistema todo, além de que causa toda aquela perturbação nos centros de saúde, que o melhor que nos pode acontecer é não ficar doente de outra coisa. O melhor é melhor ficar só doente de Covid, porque senão é o fim do mundo. Muito obrigada e bom dia.
Obrigado, Ana Valente. Que opinião tem o Paulo Teixeira, é técnico superior de higiene e saúde no trabalho e está em viagem. Bom dia, Paulo Teixeira.
Bom dia. Eu concordo com a outra senhora que falou, outra doutora farmacêutica que falou, e tudo o que disse. As perguntas que você fez no fórum é sim, é tudo, as quatro perguntas que fez são todas sim. Porque assim, o número de casos que subiu, são bastantes, é reproduzido, devido ao número de testes que se foram feitos. Por outro lado, nós também temos de ver o outro lado, que é a parte do que está aí, as pessoas que estão internadas, os óbitos que existiram. E vendo por essa perspectiva, nós estamos a ver que estamos muito bem devido à vacinação. E na minha humilde opinião, eu acho que se deveria levantar algumas restrições para, por um lado, para não entupir a parte económica do nosso país. E, por outro lado, reforçar também um bocadinho a parte da linha de saúde 24, porque sim, há muita gente que tenta ligar para a linha de saúde 24 e não consegue ter nenhum feedback. O que faz com que a pessoa, ao ter feito um autoteste, vá ter que se deslocar para confirmar se o seu autoteste positivo é mesmo positivo com um teste PCR ou com outro tipo de teste antigénico. Isso faz com que, se a pessoa estiver infectada, poderá ser um núcleo de infecção no seu percurso até à farmácia. É só a minha opinião. É só isso.
Obrigado, Paulo Teixeira. Vamos agora ao encontro do Jorge Pisco, que é o Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Bom dia, Jorge Pisco. Bem-vindo ao Fórum TSF. Daqui a pouco não consigo falar consigo. Peço-lhe desculpa. Vamos daqui a pouco retomar o contacto consigo, porque é importante agora escutar a professora Raquel Duarte, que por videoconferência está também a participar nesta reunião do Infarmed. E aqui, precisamente, só uma questão essencial. Recomendações para gerirmos a Covid-19. Vamos escutar a professora Raquel Duarte.
O recurso a trabalhos e informação partilhada por outros especialistas, nomeadamente o barómetro de Covid-19 e os trabalhos do INEGI, análise de diversos dados, de análise de contexto epidemiológico, relatórios de mobilidade, tendências do Google, evolução da aquisição de autotestes, sondagens de opinião, comparação com outros países, não esquecendo também as entrevistas com consultores comunitários que incluem públicos vulneráveis. São identificadas uma série de ameaças e uma série de fatores protetores que também já foram aqui apresentados na reunião. Das ameaças, de salientar a taxa de positividade acima do valor recomendado, assim como um valor de RT acima de 1, a hesitação vacinal, particularmente em relação à dose de reforço e à vacinação infantil, a dificuldade no agendamento de testes, mais evidente nesta época natalícia, a sobrecarga dos serviços a montante, nomeadamente na medicina geral e familiar e na saúde pública, com doentes com sintomas ligeiros ou até mesmo assintomáticos, o long Covid, que poderá trazer-nos problemas a médio e longo prazo, sobretudo em termos de sobrecarga dos cuidados hospitalares e a inocuidade do acesso à vacinação a nível mundial, que sem a qual, sem a vacinação global da população, nós vamos continuar a ter variantes em circulação, variantes essas que nos vão, no fundo, continuar a trazer ameaças. Temos fatores protetores, que são inequívocos, a adequada percepção de risco e boa adesão às medidas de saúde pública no passado, bem apresentadas aqui pela doutora Andreia, a boa cobertura vacinal primária e o reforço dos grupos vulneráveis e dos diferentes setores estratégicos, o crescimento assinalável do recurso à testagem para eventos e até para encontros sociais, familiares e laborais, nomeadamente pelos testes rápidos de antigênio e pelas manifestações menos graves da doença, com menor impacto, quer no internamento, quer na letalidade. Quais são então as nossas recomendações? E comecemos pelas recomendações gerais. Há recomendações que se mantêm. O reforço da vacinação, o controle das fronteiras, a necessidade de monitorizar e garantir a qualidade do ar interior, a atenção às populações mais vulneráveis. São recomendações que se mantêm, desde o passado. O que é que fazemos de novo? Não é novo relativamente, porque já temos vindo a apresentar estas propostas no passado mais recente, o crescer da autonomia da população, no sentido da autogestão do risco. Quer em termos da autoavaliação do risco, assim como do autoteste. Para isso é importante que as pessoas percebam bem como é que avaliam esse risco e o que fazer perante a detecção do risco, tornar os autotestes acessíveis e gratuitos, sem esquecer as populações marginalizadas, promover até a utilização do autoteste com possibilidade de validação, presencial ou remota, por profissional de saúde, para, com efeito do seu registro, para efeitos de certificação, e capacitar a população face ao que fazer perante um teste positivo. É preciso também, para além do rastreio, garantir que perante uma suspeita de doença, o diagnóstico é rápido. E para isso é preciso também que seja feito o diagnóstico célere no momento da suspeita, nomeadamente através da promoção de testes rápidos efetuados no momento da consulta médica. Falávamos há pouco da sobrecarga dos serviços de saúde, nomeadamente medicina geral e familiar e saúde pública. A intervenção da saúde pública é fundamental face a um caso positivo, porque só a sua intervenção é que pode garantir que são implementadas as medidas necessárias com vista ao corte da transmissão na comunidade. Para isso, é necessário reduzir essa sobrecarga de forma a garantir que conseguem fazer o seu trabalho de forma rápida e efetiva. Para isso, é importante aumentar ou incentivar a participação ativa no inquérito epidemiológico por parte do indivíduo que testa positivo. Por via digital, devidamente instruído para o efeito, dá-lhe capacidade de identificar os contactos de risco. Em termos da medicina geral e familiar, é também importante que a medicina geral e familiar possa concentrar os seus esforços nos doentes de maior risco, daqueles que têm comorbidades, que têm maior risco de formas graves da doença e, simultaneamente, também de prestar a atenção necessária aos doentes não-Covid. De forma, é preciso reduzir a carga do teste Covid na sua atividade, dando-lhes, focando sobretudo nesses indivíduos de maior risco com Covid-19 e garantindo, no entanto, que todos os outros tenham um acesso rápido e célere ao médico perante sinais de agravamento. É igualmente importante a sinergia entre todos os procedimentos, de forma a uniformizar os registros de contacto. Falávamos há pouco da sobrecarga nos cuidados primários, medicina geral e familiar e saúde pública, e temos assistido a um reduzido impacto em termos hospitalares. No entanto, temos que estar atentos à sobrecarga potencial dos hospitais, nomeadamente às unidades de cuidados intensivos, porque sabemos que são aquelas que são mais difíceis de crescer de uma forma rápida. E, portanto, é preciso que nos planos de contingência estejam assegurados formas de crescimento, de flexibilidade, de forma a garantir, em tempo útil, a resposta a necessidades emergentes, nomeadamente a resposta de cuidados intensivos. Em termos de comunicação, portanto, estamos à espera, aquilo que propomos é que haja uma autogestão do risco para a população é importante que haja uma comunicação muito clara a propósito de uma série de assuntos, nomeadamente da própria avaliação de risco, como fazer o autoteste, como proceder para um autoteste positivo, desde a necessidade de isolamento, por quanto tempo, como é o acesso à plataforma para o registro do teste, o seu resultado, como é feita a identificação dos contactos, entre outras orientações. Também é importante que haja uma comunicação clara em termos do possível efeito a curto, médio e longo prazo, o SNS, na mortalidade, decorrente do aumento da incidência, mesmo com uma população protegida pela vacinação e perante uma variante menos agressiva, assim como da necessidade de reforço e da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos. Falávamos há pouco da utilização de máscara. É importante a necessidade de combinar e de passar a mensagem da necessidade de combinar as várias camadas protetoras na realização das atividades do dia-a-dia. A testagem, a adesão à vacinação, a distância física, a ventilação, a higienização da frequente superfície de mãos e a utilização de máscara. E em relação à máscara, a importância também da sua utilização correta, assim como a preferência de utilização da máscara cirúrgica ou da máscara P2, em vez das máscaras de tecido com menor capacidade protetora. Não me canso de focar a necessidade da importância de garantir a qualidade do ar interior. Também é importante que haja informação de fácil acesso, particularmente para contextos específicos, nomeadamente os viajantes ou trabalhadores de unidades residenciais para idosos, por exemplo. É importante que haja um local onde possam rapidamente aceder à informação específica. No passado, nós focávamos sobretudo em 6 pilares: a vacinação, a promoção da qualidade do ar interior, a distância, a máscara, a testagem e a higienização. Acrescentamos agora um 7º pilar, que é a autogestão de risco. Qual é então o plano? O plano, perante uma situação atual de um crescimento do número de casos, mas sem uma grande proporção de formas graves e sem um grande impacto em termos de internamento ou de mortalidade, aquilo que propomos é que haja uma redução das medidas restritivas, mas chamando a atenção para que é necessário um alerta. E esse sinal de alerta deve ter como base a taxa de internamento, particularmente em unidades de cuidados intensivos, e a tendência de crescimento. Porquê? Porquê é que nós propomos este sinal de alerta, ou esta combinação de indicadores para o sinal de alerta? Porque nos vai garantir, ou vai monitorizar a gravidade da doença, vai-nos ajudar a monitorizar o esforço sobre os serviços de saúde no tratamento destas formas mais graves de doença, e a combinação destes indicadores vai permitir sinalizar a possibilidade de agravamento dos internamentos a curto prazo. Assim sendo, aquilo que propomos é que haja uma fasquia dos 70% dos internamentos em cuidados intensivos, da linha vermelha dos internamentos em cuidados intensivos, sendo que o valor a considerar seria uma média a 5 dias e um RT superior a 1. E assim sendo, perante uma situação de não alerta, portanto, perante a situação atual, aquilo que nós propomos é que haja, de facto, uma redução das medidas restritivas, mas tendo por base sempre uma situação de precaução. E essa situação de precaução assenta numa implementação de medidas gerais que devem ser implementadas no nosso dia-a-dia. Nós devemos manter a aceleração do reforço da vacinação, a ventilação e climatização adequadas dos espaços fechados, a continuar a utilizar o certificado digital e teste negativo por rotina nos espaços públicos, a promoção da autoavaliação de risco e realização do autoteste por rotina, manter a distância, garantir que os espaços fechados, particularmente os espaços onde ocorrem refeições, são seguros, a higienização frequente das superfícies e das mãos, evitar situações de aglomeração populacional e o cumprimento da proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Estas são as medidas gerais. Entretanto, em relação à atividade, especificamente alguns setores de atividade, aquilo que propomos, na sua maioria, como setor escolar, atividade laboral, o comércio e retalho, a restauração, a hotelaria, é que haja o cumprimento das medidas gerais. Nas unidades residenciais para idosos, como disse antes, propomos que sejam mantidos os cuidados, no sentido de identificar o risco de acordo com o proprietário, com a comorbidade de estado vacinal, promovendo as medidas de prevenção individual de acordo com essa avaliação, promoção do certificado digital para utentes de testagem regular dos funcionários das visitas e a promoção das medidas de controle da infecção. Nas atividades desportivas, nos eventos em espaços limitados, continuamos a propor o cumprimento das medidas gerais, focando, obviamente, nas atividades desportivas a promoção preferencial nas atividades em exterior e nos eventos, a necessidade de haver circuitos bem definidos de circulação e eventos controlados, garantindo que as medidas gerais são efetivamente implementadas. O cumprimento das medidas gerais continua a ser proposto, quer para eventos portanto, de grande dimensão, em espaço exterior, mas, reparem, só devem ser possíveis aqueles eventos em que é possível garantir o cumprimento das regras acima identificadas. A circulação de espaços públicos com cumprimento das medidas gerais acima identificadas, assim como os convívios familiares alargados, e nos transportes públicos. Centros comerciais de celebrações mantêm as orientações e, em relação às viagens, devemos ter cuidado, evitar viajar para locais de alto risco e, obviamente, cumprir o Regulamento Sanitário Internacional, mantendo a autoavaliação de risco sempre presente no nosso cotidiano. Perante uma situação de alerta, 70% da linha vermelha dos internamentos e cuidados intensivos, média a 5 dias e um RT superior ao 1. O que é que nós propomos? Este é um sinal de alerta que nos vai dizer, vai nos salientar que, de facto, estamos numa situação de risco. É preciso manter as medidas transversais acima identificadas, são as mesmas, mas em alguns setores propomos que haja um cuidado particular. Esse cuidado vai salientar, sobretudo, em algumas áreas. E vou apenas focar aquelas áreas onde há alterações. Na atividade laboral, em geral, aquilo que nós propomos é que, se houver um agravamento, passa a haver o teletrabalho sempre que possível, com diminuição da lotação permitida por sala de espaço. Isto aqui é um erro, peço desculpa. Teletrabalho sempre possível, portanto, se houver local de trabalho, no local de trabalho, a diminuição da lotação permitida por sala de espaço, a promoção da testagem regular dos funcionários que não possam trabalhar remotamente e a promoção de horários desfasados. Na restauração, propomos também a limitação da sua lotação, com um máximo de pessoas à volta da mesa, se houver esplanada, priorizar as refeições desses espaços. Em relação aos eventos, aquilo que nós propomos, para além das medidas anteriores, é uma redução da lotação para 75%, e também uma redução do número de pessoas que convivem em situações familiares para um máximo de 10 pessoas, sempre com autoavaliação de risco, uso de máscara fora do período de refeição e a testagem prévia. Também uma lotação de 75% para os transportes públicos e a utilização apenas dos bancos traseiros nos táxis e TVDIs. Também uma lotação de 75% com a manutenção dos cuidados gerais acima identificados para os centros comerciais, uma redução do número de pessoas nas celebrações com casamentos e batizados e a continuação da evicção de viagem para locais de maior risco e, obviamente, o cumprimento do Regulamento Sanitário Internacional. Como comentário final, nós nesta altura temos quase 2 anos de contacto com o SARS-CoV-2 e, independentemente das variantes em causa, o vírus e as estratégias de prevenção e controle da doença não mudaram, são as mesmas. Nós temos a vacina, que reduz o risco das formas graves, temos as medidas de proteção, que reduzem o risco de transmissão, temos connosco uma população que tem ajustado adequadamente o seu comportamento à percepção de risco. Portanto, nesta proposta, continuamos a apostar na saúde, a par do bem-estar económico, social e psicológico, na preservação do cotidiano, balanceada com a responsabilização dos cidadãos e das instituições. Temos agora 7 pilares. Além da vacinação, da promoção da qualidade do ar interior, da distância, máscara, testagem e higienização, fazemos agora o 7º pilar, que é a autogestão de risco, é a autorresponsabilização, a responsabilização de cada um de nós. Muito obrigada.
Ora, são estas as recomendações entregues ao Governo por parte, aqui explicadas pela doutora Raquel Duarte, RS Norte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Deixamos aqui várias linhas de atuação. São sugestões, agora ficam à consideração do Governo. A decisão final é política e depende do Governo. Tentando aqui resumir de uma forma breve estas sugestões que são apresentadas. A doutora Raquel Duarte defendeu: precisamos de autotestes acessíveis e gratuitos, um diagnóstico rápido, é necessário reduzir a carga dos médicos de família, têm que fazer o trace COVID, que é irem contactando as pessoas que estão infectadas, as pessoas que têm casos positivos. Defende-se também que é preciso traçar planos de contingência para que o país possa responder em tempo útil a um aumento dos casos e dos correspondentes internamentos hospitalares. Há aqui uma outra área que foi muito salientada: é preciso melhorar a comunicação à população. Defende-se ainda um reforço da vacinação para as crianças dos 5 aos 11 anos e aquele apelo sempre reforçado de uma precisamos dar cada um de nós atenção a uma boa ventilação dos espaços. E há esta ideia essencial que é acrescentada a todas aquelas medidas que têm sido apresentadas. É necessário apostar numa autogestão do risco. Cada um de nós tem um trabalho importante nesta área. Quanto às medidas de prevenção, ou melhor, quanto às medidas restritivas, é defendido, tendo em conta os dados que estão disponíveis em cima da mesa, os dados científicos, uma redução das medidas restritivas. Portanto, estes peritos dizem ao Governo que pode abrandar, pode aliviar algumas dessas restrições, mas estão sempre alerta, há aí uma linha vermelha a que precisamos estar alertas, que é o número de internamentos e, com esse dado traçado, nos 255 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos. Se as coisas derraparem, permitam uma expressão, se ultrapassarmos as linhas vermelhas e entrarmos em estado de alerta, então aí são apresentadas medidas reforçadas, nomeadamente com o teletrabalho, desfasamento de horários, testagem regular dos funcionários e depois com limites à lotação nos restaurantes, nos eventos, nos transportes públicos, também nos casamentos e batizados. Mesmo a terminar este debate que hoje aqui fazemos, vamos ao encontro do Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Bom dia, Jorge Pisco. Peço desculpa há pouco por não ter conseguido escutar e agora por ter muito pouco tempo para falarmos os dois. Como é que encara estas sugestões? É de facto importante facilitarmos este processo, nomeadamente em termos das baixas médicas e reduzir aquele tempo em que as pessoas, cada um de nós, tem que estar em casa se testar positivo ou se tiver um contacto de risco.
Bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado, um bom ano para si e para o Fórum e para os ouvintes que nos estão a ouvir. E claro que é evidente e é necessário tudo isso, mas essencialmente eu acho que há necessidade que sejam definidas e que o Governo amanhã tome medidas e as medidas que tome, que defina regras transparentes e rigorosas. Ou seja, nós não podemos continuar nesta situação de tomarem-se medidas avulsas e que se vêm depois ao arrepio e que prejudicam essencialmente o tecido económico nacional. Nós temos necessidade, quer queiramos, quer não, as empresas precisam de apoio financeiro a fundo perdido. O fundo de tesouraria é essencial. O pagamento urgente das dívidas que o Estado ainda continua a ter, das medidas que teve de apoio, o apoiar às rendas e outras que estão, que o Estado ainda não teve. E isso é fundamental para a revolução da economia nacional e para as micro, pequenas e médias empresas. Porque, na verdade, podem-se tomar as medidas todas que se tomem. A verdade é que depois os setores da economia, fala-se da restauração, do turismo, mas temos setores que neste momento foram obrigados a parar, mas temos os outros que há meses que estão sem atividade alguma. E depois também temos outros setores, temos as autarquias que vêm tomar medidas como discriminatórias e desviadas daquelas que o próprio governo tomou, como foi o caso concreto da Câmara Municipal de Espinho, que impediu os feirantes de terem a sua atividade, quando depois os centros comerciais continuavam a ter a sua atividade. Isto não pode acontecer, ou seja, nós temos que ter, não podemos ter dois pesos e duas medidas. E daí que aquilo que nós consideramos que é importante e exigimos e temos defendido isto é a compensação dos prejuízos e as perdas que ocorreram neste período junto dos micro, pequenos e médios empresários. E para isso é importante que o Governo tome essas medidas e que seja claro das medidas e na definição das regras que vai tomar, porque não podemos continuar com esta situação.
Obrigado, Jorge Pires, também pelo contributo que deixa aqui no Fórum TSF. O pedido do Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. E termina aqui este Fórum TSF. Ontem tentámos manter aqui o formato habitual, ter a participação dos nossos ouvintes e isto também acompanhando algumas das intervenções, as intervenções essenciais no Infarmed, intervenções que serão importantes para que o Governo amanhã decida o que fazer, que medida a tomar, o que mudar nesta estratégia para controlar a Covid. Mesmo no encerramento do programa de hoje, recordo as palavras do professor Henrique Barros, que escutámos há pouco, com testes, com vacinação, poderemos ter uma vida próxima da normalidade que conhecemos, isto porque, salientou o professor Henrique Barros, a notícia da morte da pandemia pode ser manifestamente exagerada.